Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor Laregina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Bem, então vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, Patrick Santos.
Boa noite.
Boa noite, Vitor La Regina.
Boa noite.
Temos coisas importantes, claro. Vamos começar falando daqui a pouco, editorial, falar da crise e tal.
Programa bomba.
Bom, olha, eu sempre faço aqui um pré-editorialzinho comentando algum assunto que pode não ser o centro da nossa atuação, mas tem a ver com a nossa atuação, porque tudo é política, tudo diz respeito a escolhas que são da natureza política. Tem uma matéria hoje na capa do caderno de cotidiano da Folha de São Paulo dizendo que o Ministério da Justiça, do ínclito José Eduardo Cardoso, né, meu segundo petista predileto, está pensando aí, criando mecanismos para regulamentar as chamadas clínicas de reabilitação, as entidades que recebem pessoas que são viciadas. Há mais de 300. Boa parte delas ligada a entidades religiosas. Eu não tenho nada contra a regulamentação, acho que tem que regulamentar. É preciso, sim, que tenha um código de ética bastante severo. As pessoas que são viciadas, que são atendidas nessas clínicas, estão numa situação de fragilidade, né? Suas famílias também, e, portanto, todos eles necessitam ter um aparato técnico competente para cuidar, tanto do doente, porque é um doente, como da família. Acontece, Reginaldo, que boa parte dessas entidades realmente é ligada a entidades religiosas, e muitas vezes há o chamado aparato espiritual também, enfim. Se a entidade é religiosa, se é católica, tem lá uma certa inflexão católica naquilo, se é evangélica idem, se é espírita idem. E aí já tem Conselho Regional de Psicologia, disso, daquilo, dizendo, não, o Estado é leigo, não pode, essas pobres pessoas estão sendo molestadas. E o Ministério da Justiça disse, é isso mesmo. Ou seja, estão menos preocupados com a qualidade do atendimento do que com a questão da religião. No fundo, é preconceito antirreligioso. É disso que se trata. Aí, é nessa hora que eles se irritam quando a gente pergunta. Eu quero saber o seguinte. O que que o Ministério da Justiça está fazendo pela Cracolândia aqui em São Paulo? E pelas Cracolândias que se espalham o Brasil afora? Há uma Cracolândia a 200 metros do Ministério da Educação em Brasília. O seu Zé Eduardo Cardoso foi lá? As pessoas estão fumando crack no meio da esplanada dos ministérios? Alguém está lá para atender essas pessoas? Por que é que vão encher o saco? Porque é disso que se trata? Principalmente das clínicas que estão fazendo atendimento e largam as pessoas ao relento sem atendimento nenhum. Este é o ponto. É nessa hora que quando eu falo que a esquerda é tarada do ponto de vista ideológico, as pessoas se incomodam, acham que a linguagem é agressiva. O problema é o seguinte, nada é agressivo, não. Vejam que eles estão mais preocupados com uma questão que é meramente ideológica, de combater a religião, do que propriamente de atender as pessoas necessitadas, é ou não é? Porque se é para atender pessoas necessitadas, você vai ao mais vulnerável. Ou há algo de errado no meu pensamento? Há algo de errado nesse meu pensamento, não. Será? Se você está preocupado com os drogados, vai atender quem é mais vulnerável primeiro. Atendendo o mais vulnerável primeiro, depois você atende o resto. Aí você chega, então, às clínicas, aí você vai ver se está vendo ou não alguma forma de privilégio religioso. Agora, começar por aí, largando as pessoas abandonadas ao relento, vá aqui na Paulista para ver o que está acontecendo. Atravessa do outro lado da Jovem Pan aqui para ver o que está acontecendo.
Não, você é do outro lado, não, desse lado
desse
mesmo.
Lado também, vai ver. Vai ver a Paulista ocupada. Virou um Occupy Paulista. Porque não tem onde colocar essas pessoas. E eles vão se incomodar com as clínicas por puro preconceito antirreligioso e porque também algumas entidades ligadas a grupos de psicologia, não sei o quê, no fundo defendem que o consumo de droga é uma questão só de liberdade pessoal e acabou. Tá bom, vamos fazer de conta que seja. Se é só uma questão de liberdade pessoal, eu não sei porque que o Estado tem que se meter nisso. Das duas, uma. Ou o consumo de droga, como querem alguns, inclusive alguns libertários de direita, né? Que estariam em tese, do ponto de vista econômico, do mesmo lado que eu tô. Ah, não, é questão pessoal. Se é uma questão pessoal, o Estado não tem que se meter, eu não tenho que pagar. O cara que fume, que consuma, até morrer, é problema dele. Agora, se é um problema meu, se é um problema de saúde pública, então aí tem que regulamentar, é ou não é, doutor? Temos aqui um advogado presente, assistindo o nosso programa. Diga o seu nome, inteiro, o microfone.
Marco Antônio.
O Marco Antônio. Não é, doutor Marco Antônio? Se é uma questão pessoal, cada um faz o que quiser. Agora, se o Estado está metido, aí eu quero regulamentação. Aí, então, tem que ter repressão, tem que ter alguma forma. Não é? Certo, Reginaldo? Então, acabou. Ô, Zé Eduardo. Zé Eduardo, isso também tá... Só fica falando mal do PT. Faz uma coisa boa para ver se eu não falo bem. Faz uma coisa boa para ver se eu não falo bem. Ontem, por exemplo, o governo tentou impedir e está tentando impedir ainda hoje, não sei se já foi votado, o reajuste da Advocacia Geral da União dos delegados igualando ao Judiciário. O governo está tentando impedir. Tá certo, estou elogiando. É que vai perder, mas estou elogiando. Ô, Reginaldo! Aquela musiquinha tá aí na agulha, né? O inteligentíssimo... Ó, inteligentíssimo. Não é qualquer um que eu chamo de inteligentíssimo, não, hein? Eu uso o superlativo com muita prudência. O inteligentíssimo jornalista e humorista Márvio Lúcio. Márvio Lúcio. O carioca do programa Pânico. Deu pânico na rádio, que é aqui na Jovem Pan. Deu pânico na TV, que é lá na Band. Ah, o Tutinha mandou fazer merchandising? Não mandou, não. Eu falo o que eu quero. Ele tá aqui, mandou nada. O Márvio Lúcio enviou ontem uma graça aqui para o programa Os Pingos dos Is, imitando a voz de Lula. Ele canta. Isso aí. Vai, Rino.
Essa é boa, hein, companheiro Reinaldo. Eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. Mesmo que seja eu. Quem foi preso é o Zé Dirceu.
Vamos lá.
Mesmo que seja eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu.
Tem uma frase latina, Reginaldo, que ilustra o busto do Arlequim. Sabe o Arlequim do carnaval? É ridendo castiga timores. Sabe o que dizer?
Momento cultural.
É. Rindo, literalmente, é rindo castigam-se os costumes. Numa tradução melhor, rindo moralizam-se os costumes. Ou seja, você usa o riso, você usa a ironia, você usa o humor para corrigir desvios. Na Grécia Antiga, essa era a função da comédia. Qual era a função da comédia? A função da comédia era expor os defeitos das pessoas para que elas purgassem esses defeitos. Para que esses defeitos, vindo à pele, vindo à luz, elas tivessem consciência disso. Então o humor, todo humor, na verdade, tem um fundo sério e todo humor tem um alvo que é de natureza moral. Pois é. Diz o Márvio Lúcio. Eu, quem vai preso é o Zé Dirceu, mesmo que seja eu. O Lula agora está nos jornais. Deu para comentar com os amigos, segundo informa a Folha, que depois da prisão do Zé Dirceu, o PT precisa fazer uma profunda reflexão, Reginaldo. Hã? Convenham, é mesmo o caso de a gente ficar impressionado. Quando vieram à luz as primeiras falcatruas do Mensalão, vocês se lembram, este senhor se disse traído. Lembra a entrevista do Lula? Foi traído, estava lá na França. Foi traído. E afirmou que aqueles que erraram deveriam pagar. Pouco depois, o PT deu início aquela conversa mole de golpe. Lula passou a atribuir tudo a uma conspiração da oposição e da imprensa e anunciou tonitruante que um dia ainda diria muitas verdades. Lembra que ele falou? Um dia vou contar o que aconteceu. Alguns esperam até hoje. Ô, Reginaldo, sempre que esse senhor promete dizer verdades, eu dou de ombros e vou fazer outra coisa. Eu sei que não vai acontecer. Muito bem. O Petrolão chegou mais perto do chefão petista do que chegou o Mensalão. Se já era absolutamente inverossímil que ignorasse aquela tramóia, menos verossímil é a afirmação segundo a qual nada sabia desta outra, dados os vínculos que ele próprio, Lula, mantém com as empreiteiras. Mas vejam lá, o homem não se dá por achado, propõe que o PT se dedique à reflexão, como se aquilo tudo que se viu não fosse um método. E como já afirmei aqui nos Pingos dos Is, e já afirmei no Jornal da Manhã, e já escrevi no meu blog, e já escrevi na Folha de São Paulo, é um método e é uma forma de tomada do Estado brasileiro. Ah, não custa lembrar duas leituras em choque no próprio Ministério Público. E só uma é certa. A primeira pretende que todos os partidos são igualmente corruptos e que tudo se resolve com leis mais severas. É a tese do Daltan Dallagnol, por exemplo, de um dos procuradores. E há uma segunda leitura que informa que a corrupção jamais atingiu a dimensão que atingiu sob o petismo, em razão, obviamente, de características que lhe são peculiares. O partido é estatista. Nós já vimos aqui, esse programa também tem uma coisa de aprendizado, de acúmulo, de experiência. Existe uma relação direta entre o tamanho do Estado e a corrupção. Quanto menor é o Estado, menor é a corrupção. É um dado da realidade. Não é? Não confundir com Estados escandinavos, que são Estados tributadores, mas não são Estados empresários. E, portanto, a corrupção é muito pequena, como é muito menor nos Estados Unidos do que aqui, porque não há estatais nos Estados Unidos. Para Lula, segundo apurou a Folha, mais importante é o governo evitar uma guerra com Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Muito pragmático, o homem já deve estar pensando em como contornar as CPIs do BNDES e dos fundos de pensão. Há outro troço perverso aí. Petistas espalham pelos corredores que desta feita não sairão em defesa do Zé, porque ele teria procurado obter vantagens pessoais na relação com as empreiteiras. Aí alguém pode falar, ah, mas é justo, né, Reinaldo? Se ele procurou vantagens pessoais... Só que aí que tá. O defeito moral é ainda pior. Os petralhas, porque é de sua natureza e porque isso os define, acham que o mal feito cometido em nome do partido é, no fundo, virtude. Então, se fosse roubar para o partido, nós vamos sair em defesa dele. Agora, se ele roubou só para si mesmo, não. Do nosso ponto de vista, qual é a diferença? Hein, Reginaldo? Zero. Roubou a Petrobras. Lula sabe que não corre risco nenhum nesse caso. É mais fácil matar em Dirceu do que ele fazer uma delação premiada. A frase é do advogado Roberto Podivo, que faz a sua defesa, e também é do irmão do petista, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Eu já havia dito aqui, nos Pingos e no Jornal da Manhã, como vocês sabem, que achava absolutamente impossível e improvável que o Zé Dirceu fizesse delação premiada. Não em benefício do Dirceu, na verdade é contra tudo que ele pensa que eu vou falar isso, eu especulo se ele, Reginaldo, mesmo formado em direito, considerava criminosas as ações pelas quais foi condenado no Mensalão e aquelas de que o acusam no Petrolão. O que estou afirmando é algo mais sério do que o simples ato de delinquir. De tal maneira o crime se mostrou, estou com o advogado aqui na sala, de tal maneira o crime se mostrou a segunda natureza do partido, que não tardou a se tornar a primeira natureza. Aquilo a que nós, os mortais comuns, chamamos banditismo, eles consideram uma forma de luta. É por isso que a legenda se tornou um mal sem cura. Seja como for, a gente nota que Lula está disposto a jogar companheiros ao mar para ver se salva a própria pele. E não vai para que não vá parar, ele também, na cadeia. Né, Reginaldo?
Eu, quem vai preso é o Zé Dirceu, mesmo que seja eu.
quem foi preso, você disseu. Vamos lá, mesmo que seja eu.
Como sabe o Dr. Marco Antônio que está aqui, ninguém pode alegar a ignorância da lei para justificar seu crime. Diz, ah, não, tem que ser absolvido porque eu não sabia que era proibido. Não, não tem essa. Não se alegue ignorância da lei. Ah, agora, a depender do ambiente que você viva e das coisas que você faz, as pessoas estão começando a achar que aquelas coisas são naturais. Hoje, tem aqui a história do Zé Dirceu lá do vídeo no Peru? Tem, nós vamos ver?
Sim.
Tem um vídeo lá do Zé Dirceu no Peru, já no segundo mandato do Lula, ele já processado pelo Mensalão. Botaram o vídeo na internet como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hã? Nós já vamos falar desse assunto. Geraldo, pra quem vai fazer essa bagaça aqui? Para o ouvinte, hã? Você que é um sujeito smart, seu smartphone, entra na Play Store, na Apple Store, baixa o Viber VIBR aí no seu celular. Baixou? Baixou. Uhum. Procura o grupo dos Pingos nos Is. Procurou? Procurou? Achou? Entra lá no grupo e aí digita...
567000.
E aí, pra mandar mensagem de texto...
No teclado, por favor.
E pra mandar mensagem de voz.
No microfone.
Se apertar o telefoninho.
Não Hello. Faça isso. É. Não, aliás, nós temos dois convidados no estúdio, eles podiam atender, não podiam atender.
É? Tá querendo botar o patrão pra atender telefone? Depois, se ele te botar o pé no traseiro, aí você vai lá sozinho. Eu não vou. Não vou perder emprego por causa da sua calça.
Não, eu acho que seria interessante, Reginaldo. Uma interação,
aí,
uma direta.
Nem tá, né? Perdendo noção, não, do perigo.
Isso. Traz a Lilian de volta.
Ô, Reginaldo! O que tem aí?
Boa noite, Reinaldo e equipe dos Pingos dos Is. Aqui é o Edson de Sorocaba. Parabéns pelo jornalismo de qualidade, hein? Ô, Reinaldo, a inflação já passou a popularidade
já?
Da Dilma. Mas se continuar assim, o dólar também vai passar. Um abraço.
É bom, exatamente. Né? É, daqui a pouco é o dólar que tá passando a popularidade da Dilma. Popularidade caindo, dólar subindo. É. Rapaz, se eu tivesse, eu comprava agora, mas não tem. Ô, oh, vai, Reginaldo, tem mais aí?
O Reinaldão, se candidata aí pela rádio comunitária, que o meu voto é seu. Já vai valer a fila que eu peguei pra transferir o título pra cá. Um abraço, Leiliane aqui de São Paulo.
É, Reginaldo, você é o candidato. Já que todo mundo tem candidato, agora a Record tem candidato, a Band tem candidato, a Globo ainda não tem? Eu, mesmo que seja, não. Aí você pela rádio comunitária. Não quero sair por uma emissora que, como é que a esquerda diz? Monopolista.
Monopolista.
Ai,
que apoiou a ditadura.
Que vergonha. Vergonha do Vart. Conhece a piada da vergonha do Vart? Não vai contar, hein? Ó,
tá,
procura a piada da vergonha do Vart na internet. Vai lá, Reinaldo.
Oi, Reinaldo.
Oi.
E pessoal dos Pingos. Bem que o Lula podia ter falado, se a Dilma não der certo, nunca mais votem no PT. Como o Maluf falou do Pita. Abraço, Kátia.
É, ele não falou. Ô, companheiro, eu vou dizer, Kátia, né?
Ô, presidente.
É, Kátia, baixei.
Baixou, baixou.
Ô, companheiro, eu vou dizer o seguinte, eu não falei isso. Não falei porque eu, evidentemente, jamais falaria. Mas eu acho que o pessoal não vai votar mesmo assim.
É,
mesmo.
É uma coisa muito boa, viu?
É, é verdade. E essa aí é que é culpada de tudo, que tá acabando comigo.
Mas o senhor lhe pôs o prefeito também, viu, presidente?
É, entre ela e esse Haddad, eu vou lhe contar uma coisa. Ô, vida dura. Andei fazendo umas escolhas que eu vou te contar, Reginaldo. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Meu bem... Você quer o quê? Ganhar, ganhamos. Agora, se eles não sabem governar, que culpa que eu tenho?
Problema...
Aí vai tudo em cima do Lula.
É.
É, tudo em cima de mim.
Tio R.A., põe o chicote pra estralar.
Vamos falar de assunto sério?
Vamos lá, Reinaldo.
Hein?
Vamos lá. É. Para Brasília agora. Fala. Reinaldo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informa a Folha de hoje, discutiu nos últimos dias com a oposição e parte da base governista uma forma de fazer avançar um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff na casa. A ideia é dar à ação um caráter coletivo, reduzindo o risco político que ele teria caso tomasse de forma solitária uma decisão desse porte. Cabe a Cunha definir se os pedidos de impeachment apresentados têm fundamento para prosseguir ou devem ser arquivados sumariamente. Você acha?
Explicação técnica, vamos lá. Ele nega que ele tenha feito isso, depois admitiu que debateu o assunto. O negócio é o seguinte, queridos, tem lá os pedidos de impeachment. Os pedidos de impeachment, na verdade, são denúncias oferecidas
à Câmara. São 14 até agora, né?
Que eu, até ontem eram 12, só se entraram mais duas hoje, mas pode ser que tenha entrado. Bastaria uma aí até o fim, né? Aí o que acontece? A mesa da Câmara, entenda-se o Cunha, ele não é a mesa, mas evidentemente sendo presidente ele tem... Pode simplesmente arquivar sumariamente o pedido. Olhar, dizer, não tem razão para isso, lixo. Ou pode mandar para uma comissão especial. olha, há fundamento, vai para uma comissão especial, a comissão especial vai avaliar. Se a comissão especial avaliar que a denúncia é procedente, faz um relatório dizendo que a denúncia é procedente, com base na lei 1079, que é a lei que define os crimes e responsabilidades, certo, doutor? Tudo bem? Aí, vai para o plenário, e por 342 votos, no mínimo, dois terços da Câmara, ser aprovada, a presidente é afastada.
Agora, uma dúvida. Se ele negar, se ele arquivar, por exemplo, o pleno não pode pedir também para que
o seja... Pleno, o pleno como pleno, não. Um deputado
um
qualquer
deputado pode.
Exatamente. É essa a questão agora.
É.
O que teria sido combinado é o seguinte. O Eduardo Cunha dizer...
Não.
É. Não. Mas um deputado falar, opa...
Sim.
Eu quero recorrer
da decisão.
Recorrendo da decisão, quem decide? Aí é o plenário que decide por maioria simples. Metade mais um. Aí é metade mais um. Por maioria simples, 12 mesmo?
São 12.
São 12 lá. Por maioria simples, metade mais um dos deputados, aí o pedido tem de ir para a comissão. Tem de ir para a comissão e começa a tramitação de um processo de impeachment. A verdade é essa. Claro que a comissão pode dizer não. Se a comissão disser não, é não. Acabou, morre ali também. Ah, o plenário não vota? Não, não vota nada. A comissão disse não, não há razão. Lixo. Se a comissão disser que há, aí vai ter de ser votado pelo plenário. Aí são 342 votos, o que não é simples de conseguir. Não é simples de conseguir, é bom deixar claro. Mas é evidente que isso cria um estresse. O Cunha disse, eu não estou metido nessa coisa, não é verdade e tal. Agora, discutido foi. A verdade é a seguinte, o Reginaldo, o Cunha... Mesmo numa situação difícil, mesmo prestes a ser denunciado pelo Ministério Público, a verdade é que ele está ganhando todos os embates que ele travou com o governo até agora. Vamos pegar segunda-feira? Segunda-feira teve lá o churrasco da carne queimada da Dilma no Palácio do Alvorada. E o Cunha, na outra ponta, marcou um almoço, um jantar com a base aliada também. Os deputados saíam da carne queimada com a Dilma e iam para o jantar do Cunha. Ah, empate? Não. Porque na reunião do Cunha estava se decidindo o destino de duas CPIs. A CPI dos fundos de pensão e a CPI do BNDES. O que aconteceu? O Cunha tirou o PT do comando das duas comissões. Então, ele está ganhando os embates com o governo, independentemente da situação em que ele esteja. O que demonstra o grau de articulação ruim desse governo. Ontem, a mesma coisa. O que o Cunha queria? Votar o regime de urgência para a votação das contas de... Atenção, tem uma conta do Itamar, uma conta do FHC e duas contas do Lula para votar lá na Câmara. Quatro. Sem votar essas quatro, não pode votar da Dilma.
Então vamos votar.
Aí, se ele não vota regime de urgência para essas quatro contas, isso vai ficar sei lá para quando. Ele conseguiu votar o regime de urgência. O governo tentou impedir, e ele conseguiu. O governo perdeu de novo. Não tem articulação política. Essa que é a verdade. E aí, não haver articulação política, a culpa não é dele. A culpa é de quem não articula.
E aí pode atingir esse número que precisa pro impeachment, dois terços, né?
Aí vai depender muito do dia 16 de agosto, vai depender muito do clima, vai depender... se depender do dólar, você já sabe que...
A inflação também.
Vamos falar de pauta bomba, então. Vai
Reinaldo, lá. Apesar dos apelos do Palácio do Planalto para adiar a votação de projetos que gerem novas despesas para a União e para os estados, a chamada pauta bomba, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje, na noite desta quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que vincula os salários do advogado-geral da União e dos procuradores estaduais e municipais a 90,25% do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tentar evitar a aprovação das chamadas pautas-bombas, o vice-presidente da República, Michel Temer, chamou líderes da Câmara e do Senado para uma reunião que ocorreu na manhã desta quarta-feira.
Olha aqui, aqui fala do salário do advogado-geral da União, mas, na verdade, o salário da Advocacia-Geral da União, de todo o corpo da Advocacia-Geral da União e de policiais federais, a Justiça, é uma dinheirama infernal. E aqui, justiça seja feita, o Cunha não tinha nada com isso. O Cunha topou fazer um acordo com o governo. Cunha disse, até porque isso vai acabar criando impacto em cascata que vai chegar aos estados. Fizeram um acordo, o governo conversou com os líderes da base, só que teve a votação. Na votação, o governo perdeu. Resultado, tende a passar de novo e a Dilma vai ter que vetar outra vez. Alvetar cria nova rotina de confusão. É um governo sem articulação política. Não existe articulação política. Eu nunca vi isso. Eu acompanho política há muito tempo. Desde o general Figueiredo.
Desde Jânio, né?
Eu nunca vi. Que desde Jânio?
Desde...
O Jânio... Que ano o Jânio renunciou?
1961.
Que ano eu nasci? 61. Antes que você fale merda, 61. Antes que você fale porcaria, 61. Aqui. Oh.
Foi exatamente o mesmo ano.
É mesmo ano.
Tô fazendo as contas
exatamente,
aqui, sim.
É verdade, mesmo ano. Vamos querer falar de
articulação aqui? Foi agosto também, hein?
Agosto também.
Foi agosto também.
Você pensa que agosto
esse
só...
mês é...
Você pensa que aconteceu só coisa ruim? Aconteceu meu nascimento também.
Negro.
Vamos falar do Michel Temer?
Vamos lá. É o Patrick.
Reinaldo, na saída de um desses encontros, após se reunir com os líderes da base aliada e ministros do governo Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer reconheceu o agravamento da crise política que acomete o Planalto e fez um apelo público aos partidos políticos e setores da sociedade para que juntos todos se dediquem a resolver os problemas do país. Visivelmente nervoso, Temer disse que é preciso que alguém tenha a capacidade de reunificar a todos, colocando-se como esse agente político. Caso contrário, podemos entrar em uma crise desagradável para o país, disse. Que entraram, já entramos?
Não, eu gosto do vocabulário do Michel Temer.
Ele é muito educado, elegante. Muito educado.
Olha, entraremos numa crise bem desagradável.
Bem desagradável.
Bem desagradável. Bem desagradável.
O desagradável do Temer é um...
Desagradável. É uma tragédia.
Isso me lembra uma história do filho do Lacerda, que era dono da editora Nova Fronteira, que era um homem famoso pela sua frieza. E aí tava num daqueles aviões, eu disse que o avião acho que era da Panero, o avião caindo, quase caindo, aí disse que uma senhora desesperada pegou no braço dele e falou, o que a gente faz? Ele falou, não sei, mas a situação é periclitante.
O avião já tava embicando.
Eu já tava gritando feito uma louca, mas enfim... Não, eu já tava rezando, pedindo perdão pra todo mundo e tal.
Agora nem o Temer tá conseguindo, né? Nem o Temer tá conseguindo.
Não tá. E é o seguinte, olha, aqui. Atenção. O Temer é preciso sempre entender o que ele fala nas entrelinhas. Eu vou ler de novo o que ele falou aqui. O Temer eu não sei imitar porque é inimitável, né? Alguém, é preciso de alguém que tenha a capacidade, não é? De reunificar a todos. Aí eu pergunto, foca em mim, aí eu pergunto, é a Dilma que tem a capacidade de reunificar a todos? Quando o Temer tá falando isso, é quase como o Temer tá falando, vamos botar logo esse impeachment aí que eu cuido do resto.
E ele foi colocado ali como grande salvador na articulação política, sim. Lembra?
E articulou até onde deu.
Até onde deu.
Até onde o PT não sabotou, até onde o Mercadante não atrapalhou, ele foi. Né, o ajuste fiscal, parte dele conseguiu por causa disso. Agora, ele tem razão. Ele tem razão. É preciso alguém capaz de reunificar pelo menos as instituições. Quem?
Quem?
A lírica da mandioca? Né, difícil. Né?
Quer dizer, eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
Você usa a palavra mandioca, automaticamente aparece certo. Esse áudio.
Você acha que dá? Tá feia a coisa. Vamos lá. Vamos falar em Mercadante. Falando em Mercadante, feia a coisa, né? O próximo item é Mercadante. Vai.
Pois é, um dos seus preferidos, Reinaldo. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que vivemos um momento polarizado de tensão política depois de erros que o governo cometeu e que é preciso superá-los. Mercadante também reconheceu as medidas impopulares que o governo está tomando para passar pela crise econômica e ainda lembrou da importância da oposição para a aprovação das medidas de ajuste, ressaltando que é uma necessidade do país.
Esse é meu comentário. É nada isso, quer dizer... Quer dizer nada. Vamos ser matemáticos aqui. O governo tem uma base, se a gente for contar na ponta do lápis, os deputados e senadores, não existe no Ocidente, eu não estou exagerando não, não existe no Ocidente nenhum governo com a base que tem a Dilma Rousseff. Ninguém. Na França, na Alemanha, lugar nenhum. Né? Acho que só Cuba, né? Onde é proibido ser oposição. Certo? Atenção, a oposição na Venezuela é muito maior do que no Brasil. A oposição oficial. Sendo uma ditadura, hein? e eles não conseguem votar o que precisa ser votado, precisa da oposição. E aí o Mercadante veio falar assim, ah, não, precisamos da oposição. Quer dizer, então a oposição vota com o governo pro Paulo Paim, que é petista, ficar lá no Senado votando contra.
Lindbergh
Faria. Quer dizer, os petistas votam contra o governo para fazer demagogia, né? E a oposição resolve oferecer o ombro para carregar o caixão. Isso não existe. Isso que nem o Padre Quevedo no Fantástico. Não é que existe. Quem não sabe o que é, procura lá, que eu sou velho, eu falo. Reinaldo? Lembra o Padre Quevedo? Alma do Tromunto, não é que existe. O Padre Quevedo tá por aí ainda. Continua a dizer que não existe. Que não é que existe, né? Não é que existe. Ah, meu Deus do céu. Muito bem, quem vai falar do Joaquim
Soy
Levy?
Joe.
Então vá.
Soy Joe. Reinaldo, o ministro da Fazenda Joaquim Levy voltou a pressionar para que o Senado vote a favor da redução de desonerações de impostos para a indústria. O apelo ocorre diante da sinalização do presidente da Casa, Renan Calheiros, de que pode engavetar esse projeto de lei.
Engavetar aí, só para deixar claro, não é assim, mandar pra, assim, não é votar contra. Deixa lá, né? Votar quando der.
Põe lá na gaveta, você esquece.
Isso.
Levy disse nesta quarta-feira que a iniciativa é um dos pontos mais importantes das medidas de ajuste. Segundo ele, os diversos estudos indicam que para o trabalhador ter um emprego de R$ 2.000, o contribuinte gasta R$ 60.000. O ministro participou do seminário Novo Ciclo de Cooperativismo de Crédito no Brasil, lá no Banco Central.
Deixa só lembrar para vocês o seguinte. Uma das políticas do Guido Mantega foi fazer o quê?
Foi só corrigindo aqui, emprego de 20 mil reais.
20 mil reais, não, isso. 20 mil reais por mês, isso, tá, gente? É 20 exatamente. Mil reais por ano.
Isso.
Atenção, então, para que o cara tenha um emprego de 20 mil reais por ano, o Estado deixa de arrecadar R$ 60 mil. Está dizendo, não vale a pena. Uma das políticas do Guido Mantega foi desonerar a folha. Fazer as empresas pagarem menos imposto sobre a folha de pagamento. Hã? Porque assim, em tese, elas demitiriam menos. O Levy está dizendo, bom, isso só faz com que o governo arrecade menos, não ajuda. Lembra, ele chamou esse programa de tosco no começo.
Sim, sim.
Já
sim.
Que ele entrou, ele chamou de tosco. A Dilma até teve vai falar, não era tosco, mais ou menos.
Chegou tal, chutando a porta.
Chegou chutando a porta.
É como
aí o governo cortou as desonerações, isto é, voltou a onerar a folha de pagamento. Evidentemente, as empresas não gostaram. Foi aprovado na Câmara, com algumas mudanças, e agora ainda tem que ser aprovado no Senado. E há a possibilidade do Renan falar, um dia a gente aprova. Vai deixando aí, e até que não se aprove no Senado, a desoneração continua e o governo deixa de arrecadar. É evidente que a hora que você reonera a folha de pagamento, a chance de você ter um pequeno aumento do desemprego, que já está alto, também existe, porque aí a folha fica mais cara. Né?
E no momento que a própria economia também não vai bem, enfim.
É a velha história do chamado cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre a cabeça e assim vai, né? E o cobertor tá ficando cada vez menor. Vamos falar de contas em tese, já falamos, mas vale a pena repetir, gente, né? Porque tem alguns detalhes aí.
Sim, Reinaldo, a Câmara aprovou ontem o regime de urgência para análise de 4 projetos de decreto legislativo que recomendam a aprovação das contas dos governos Itamar, Fernando Henrique e Lula. Com
isso, eu já falei hoje isso aqui, né? Por isso que eu tô falando, mas é que tem outras coisas.
Exatamente.
Aí.
Com isso, os parlamentares buscam abrir caminho para votar as contas do ano passado da presidente Dilma, que serão apreciadas pelo TCU e correm o risco de rejeição. Detalhe, Reinaldo, para um princípio de briga na sessão que aprovou ontem a urgência dos projetos, teve esse princípio de briga, aos berros, o deputado governista Silvio Costa chamou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de arrogante, ditador, petulante e burro. Costa disse ainda que o PMDBista vai se dar mal e insistiu que sua questão com Dilma é pessoal. Agora, será que essa é a nova defesa do governo na Câmara, né?
Pois é,
gritaria danada.
Esse Silvio Costa, ele é
acho que o Lula disse que é preciso evitar a guerra ali com o Eduardo Cunha,
a gente tá vendo, né? E o Silvio Costa, vocês já viram, ele é ele é um caricato. Ele é um humorista, ele não deixa de ter a sua graça.
Ah, é, né?
A sua maneira, né? Nem ele sabe
eu
que ele...
Não consigo dar risada.
Não
dele.
Consegue dar risada, né? Um governo que tá dependendo do Silvio Costa para combater o Cunha, tá na pindaíba, né? Tá na pindaíba. Aliás, eu vi depois da sessão, ele ficou gritando, 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 o Cunha ficou olhando pra cara dele, assim...
Aí ele gritou uma hora com o olho do outro lado, ficou tratando de outro assunto, né? Fazendo a lista de compras do supermercado. E ele gritando, acabou e continuou e tocou a vida.
E quando Cunha anunciou o rompimento contra o governo, o próximo a discursar, saiu Cunha da coletiva, chegou o Silvio Costa para criticar o rompimento que tinha acabado.
Aí virou uma
confusão. Ele foi escolhido pelo governo para falar do Cunha.
Virou uma confusão dos diabos. Não, ó, vou fazer o seguinte, porque depois nós fazemos o bloco de CPI. Vamos falar de dólar. Vamos falar de dólar, que está na página 10.
Página 10. Vamos lá.
Vamos editando ao vivo. Isso. Né? No nosso improviso, página 10.
Vamos lá. Reinaldo, depois de um início de negócios em baixo, o dólar retomou a trajetória dos quatro dias anteriores e fechou em alta nesta quarta-feira, em meio ao cenário de turbulências políticas internas e crescentes expectativas de alta de juros nos Estados Unidos em setembro. A moeda norte-americana subiu 0,72% a R$ 3,48 na venda. Este foi o maior nível de fechamento desde 10 de março de 2003, quando a moeda terminou os negócios a R$ 3,52.
Então vamos entender como funciona o mecanismo básico da economia, porque é que os juros americanos têm a ver com o valor do dólar no Brasil. O que isso significa? Se os Estados Unidos elevam o juro, os juros dos Estados Unidos estão quase zero. Se ele eleva juro, ele atrai dólares para lá, porque aí passa a ser vantajoso.
Mercado
você
seguro, né?
Comprar títulos é mais seguro e você tem rendimento. A tendência é sair dólar do Brasil e para entrar nos Estados Unidos. E aí o dólar, saindo o dólar do Brasil,
aumenta.
Menos dólar aqui, evidentemente, a cotação aumenta. E, é claro, a instabilidade do país, que também concorre para a elevação do dólar. Certo, Reginaldo?
Yeah!
Oi? Olha o coração do Vitor Regina apaixonado. É. Ai, ai, vamos falar de empreiteira. Vamos falar de empreiteira.
Nosso
vamos falar
bloco
de...
da Lava Jato.
O bloco da Lava Jato. Vamos falar do bloco da Lava Jato.
Bloco de carnaval da Lava Jato.
Vai lá.
Reinaldo, a Justiça...
Vai lá, foi... vamos lá, Vitor apaixonado lá, Regina. Eu agora meio que...
É uma coisa muito boa, tá, viu?
Isso, presidente. Tá. Deixa eu ler, presidente. Isso,
pronto. Tá apaixonado.
Reinaldo, a Justiça Federal condenou a cúpula da OAS por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, e Agenor Medeiros foram condenados a 16 anos e 4 meses de reclusão. Os executivos Matheus Coutinho de Sá Oliveira e José Ricardo Nogueira Breguiroli pegaram 11 anos de reclusão e Fernando Stremel foi condenado a 4 anos de reclusão. Os delatores Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e Alberto Youssef Doleiro também foram condenados. A OAS é a segunda empreiteira condenada na Lava Jato. Em 20 de julho, executivos ligados a Camargo Correia foram condenados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Olha, isso aqui é um dos inquéritos. Toda hora aparece, o Alberto Youssef foi condenado, e alguém diz, ah, mas já não foi. É que tem um monte de inquérito, cada inquérito vai ser condenado e tal. Como ele fez a acordo de delação premiada, vai cumprir a pena em casa, não sei o que e tal. Veja, o Léo Pinheiro, até agora, não fez acordo nenhum. Portanto, em tese, cumpre pena. Agora, é claro que vão recorrer, tá certo? Vão recorrer... vão recorrer a instâncias superiores e tal. A chance de serem bem-sucedidos ao recorrer, dados os elementos que estão aí, é bem pequena. Léo Pinheiro vai arcar com isso tudo de cana? Depois, tudo bem, aí cumpre uma parte, depois sai. Estão fazendo alguma conta aí. Agora, atenção, esse é apenas um dos inquéritos, tá? Não é o único. Vamos para Dirceu.
Vamos lá. Reinaldo, o site da Veja obteve vídeos que mostram a desenvoltura com que o ex-ministro José Dirceu circulava no alto escalão do governo peruano no segundo mandato do ex-presidente Lula. E isso acontecia mesmo com ele sendo réu no processo do Mensalão. Falando com autoridades peruanas, o petista chega a se referir a estratégias comerciais do Planalto e afirma que o Peru era uma das prioridades de Lula. Um dos encontros precede uma visita de Estado do ex-presidente ao país andino. Ao saber que o tema Petrobras seria tratado, Dirceu afirma: isso é importante. As portas para o ex-ministro no Peru foram abertas por meio da parceria com a mulher de um ex-ministro peruano.
Olha...
Você gostou do espanhol dele no vídeo? O portunhol?
O portunhol dele é sensacional, né?
Lembrou do Luxemburgo, né?
É melhor. Apareceu aquele outro... Como é que chama aquele ex-treinador do Vasco, que falando inglês?
O João Santana. O João Santana. Falando inglês.
É Vasco ou Flamengo?
Ele treinou todos os times
falando inglês, não é isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa. É claro que é um despropósito você ter o Zé Dirceu, dono de uma empresa de lobby, que é isso que era o que ele fazia, né? Indo lá falar com o governo peruano, ele processado aqui no Brasil, no Mensalão, e lá falar com o governo peruano. O problema é ele fala com o governo peruano como se ele fosse governo brasileiro. Ele fala com a certeza de quem transita ali dentro, de quem pode determinar os rumos, de quem pode determinar os destinos, né?
E com pensamento econômico bem...
exatamente. Agora, você quer, eu escrevi um texto dizendo assim, olha, independentemente da questão policial, o pensamento econômico que se revela ali é de uma pobreza...
Aí você entende o porquê do Mercosul, né?
Tudo, tudo errado. Porque isso aconteceu em 2009. Em 2009... O México, de fato, teve uma recessão de 6,5%. A economia mexicana em 2009 despencou. E o Brasil estava crescendo bem em 2009. Tinha saído da crise de 2008, mundial, e estava crescendo bem em 2009. E o Zé Dirceu está ali falando, não, porque eu vejo o Brasil, que maravilha. O Brasil, o Peru, que estava crescendo, continua crescendo por outras razões. O México, não, o México... E aí ele disse, por que, que o México está mal? Ah, por causa dos Estados Unidos. Bom, depois disso, o México voltou a crescer em 2010, aí o México cresceu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e vai crescer em 2015 mais do que o Brasil. A média de crescimento brasileira vai ser da ordem de 1,2 em 5 anos, e a média de crescimento do México vai ser de quase 3%. Tá certo? Quer dizer, então é tudo errado, é tudo atrapalhado, sem contar que, evidentemente, ele não tinha de estar lá, né? Agora... Eu recebi, enquanto eu estava escrevendo isso, o Roberto Podivol me mandou um e-mail, né, dizendo que estava muito grato por a Veja ter divulgado aquele vídeo, porque é provável que o Zé Dirceu realmente estava trabalhando para as empreiteiras e que o dinheiro que ele recebe, então, não é dinheiro só de lobby. Bom, enfim, ele faz a defesa do Zé Dirceu. Agora, não é só o Podivol que
está
defendendo.
Essa aqui você vai gostar,
Reinaldo. Há outros artistas defendendo o
Dirceu. Sim, intelectuais, né, Reinaldo? Essa aqui
aliás,
você vai gostar.
Deixa eu falar uma coisa.
Tá bom.
O Brasil tem mania de chamar qualquer cantor de intelectual. O Caetano Veloso é intelectual. O Caetano Veloso faz verso, bom músico, Chico Buarque também, mas não são intelectuais. O intelectual era o pai do Chico Buarque, esse era o intelectual, o Sérgio Buarque de Holanda. É o cara que cria uma obra teórica, especulativa, certo? O doutor que está aqui, que trabalha em pós-graduação, cria uma obra de caráter especulativo, técnico, que faz com que a fronteira do conhecimento avance. Por que um cara que faz música popular é intelectual? Daqui a pouco vão chamar o Zeca Pagodinho de intelectual. Ah, por quê? Porque ele disse, deixa a vida me levar, vida leva eu.
Eu voto pra Valesca Popozuda. Né?
Ou então Valesca Popozuda. Valesca Popozuda é intelectual por quê? Porque a Valesca Popozuda colocou sob nova perspectiva, a Valesca Popozuda colocou o quê? A competição capitalista. Nós temos de pensar a competição capitalista na fase Valesca Popozuda. Que é o quê? Quer ver? Aí.
Beijinho no ombro pro recalque passa hoje. Beijinho no ombro só faz inveja desse plantão.
Eu posso achar que isto é o capitalismo na fase da hipercompetição. E pronto. Virou um brocado intelectual. Então vale parar com esse negócio. Zé de Abreu. Zé de Abreu é intelectual? Zé do Breu é intelectual?
Vai apresentar... programa.
Ora, tem a Santa Paciência, é intelectual. Vão fazer obra? Primeiro vou escrever obra, pra depois você chamar intelectual.
Bom, mas Reinaldo, alguns esquerdistas saíram ontem, então, em defesa do José
Dirceu. Bom, esquerdista sim, intelectual isso. Não.
Tá mais correto. Só pra citar alguns nomes: o cineasta Luiz Carlos Barreto, o ator José de Abreu e os escritores Fernando Moraes e Luiz Fernando Veríssimo. O ator Zé de Abreu, por exemplo, fez até uma piada com Sérgio Moro ao dizer que o magistrado é o único juiz do mundo que prende preventivamente preso condenado.
É uma piada cretina, desinformada, típica do Zé de Abreu que não sabe o que fala. Ele é até um ator bom, né? Mas é uma piada cretina porque são dois processos diferentes, né? Se fosse o mesmo processo, teria alguma graça. Não tem graça nenhuma, Zé de Abreu, deixa de ser ignorante. Vai fazer... Piada tem que fazer sentido, né? Já a coisa do Luiz Fernando Veríssimo é mais grave.
Sim, já segundo Veríssimo, pelo que o Dirceu significa, mesmo que sua prisão não fosse política, seria política.
Olha, é um cretinismo. É uma estupidez tão grande do Luiz Fernando Veríssimo, né? Vou dizer o seguinte. Eu sei combater a prisão do Zé Dirceu. Eu vou lá, leio o artigo 312 do Código de Processo Penal e acho que pode ter havido exagero do juiz. Pronto. Eu não acho que o Zé Dirceu hoje seja uma ameaça à ordem pública, como ele argumentou. E aí eu saberia combater. Só que petista é muito burro. Desculpem. Quando o Luiz Fernando Veríssimo diz, pelo que o Dirceu significa, mesmo que a prisão não fosse política, seria política, ele está dizendo, doutor, que o Zé Dirceu tem que estar acima da lei. Acabou. A lei vale para os outros, não vale para o Zé Dirceu. Por quê? Porque ele é um político, ele é do PT, e lei não pode valer para petista. Que isso, ô Luiz Fernando Veríssimo? Chegar a essa idade para falar uma porcaria dessa? Um cronista respeitado. É outro também, que é humorista e é tratado como intelectual. Né? Faz aquele gênero tímido, que tá sempre aquele gordinho tímido, tá? Esse tipo de coisa não me comove, não me convence. Não tem a menor. Ah, não, ele toca trompete, não sei onde, em algum lugar esquisito. Isso pra mim é só entrar na pegada do Woody Allen, querendo ser engraçadinho, tal, não sei o quê. Não, ó, tô fora. A falha é cretina, a falha é de alguém que gosta de ditadura, não que é de alguém que gosta de democracia. Eu tenho vergonha dessa sua fala, ô Luiz Fernando Veríssimo. Tenho vergonha. Sabe o que você merece, Luiz Fernando Veríssimo? Um joelhaço dado pelo analista de Bagé. Um joelhaço nas suas partes baixas, pra parar de falar merda, pra parar de falar porcaria. Você não sabe o que você tá falando. Se aposenta, vai rezar, vai fazer outra coisa. Saia do debate público. Nossa. Ataque. Fazia tempo que eu não tinha.
Ah, não fazia tanto.
Renato.
Vamos falar do Duque. Renato Duque teve na manhã desta quarta o seu primeiro encontro com representantes do Ministério Público Federal no Paraná para negociar seu acordo de delação premiada.
Aí o bicho pode pegar.
Exatamente. O ex-diretor de serviços da Petrobras foi ouvido por delegados da Polícia Federal, pelo procurador Carlos Fernando de Souza Lima, do MPF, e por dois procuradores da República de Brasília. A reunião durou aproximadamente 2 horas. Ao deixar o local, o advogado de Duque, Marlos Arns, afirmou que hoje é dia de se manter em silêncio. E aí, Reinaldo, será que tem gente importante começando a ficar com medo?
Ah, tem, né? Quem tem PT tem medo. If you know what I mean, né? Ou como se dizia quando era criança, quem tem cobre tem medo.
Mais uma, Reinaldo. A Folha informou hoje que o juiz Sérgio Moro acolheu o pedido de Paulo Roberto Costa, do advogado de Paulo Roberto Costa, de suspender por 30 dias os depoimentos de seu cliente em razão de problemas de saúde. Segundo o psiquiatra Marcos Muraro, o ex-diretor da Petrobras, está acometido de sintomas como apatia, adinamia, anergia, anedonia, angústia, insônia terminal, anorexia, culpa, menos-valia e baixa autoestima.
Ô, meu filho, adinamia quer dizer fraqueza, tá? Anergia quer dizer perda da força. E anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. É hedonismo, é do prazer. Olha aqui, tudo bem, se ele tá com tudo isso, as coisas que ele fala, portanto, podem estar sob suspeita. Cuidado com esse tipo de argumentação. E segundo, sei lá, né, Reginaldo, vai ver que tem gente que só consegue extrair prazer quando realmente tá fazendo as coisas que o Paulo Roberto Costa fazia, né? Olha, se tá com tudo isso, lamento, mas tô com menos tempo de ter pena de você, viu, Paulo Roberto Costa? Acabou! Como é que é, presidente Lula, que tá a coisa aí? Hein, presidente Lula, como é que é? Até amanhã.
Boa noite. Tchau.
Essa é boa, hein? Companheiro Reinaldo. Eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. Mesmo que seja eu. Quem foi preso é o Zé Dirceu.
É uma coisa muito boa,
mesmo,
viu?
Que seja eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. Mesmo que seja eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. No coro, galera! Quem vai preso é o Zé Dirceu.
eu tô saudando a mandioca.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.